Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, colegas da taquigrafia e equipe que acompanham aqui a sessão pela parte da comunicação. Eu volto à tribuna na sessão de hoje para trazer informações atualizadas sobre a maior e mais devastadora alagação ocorrida no Rio Acre, causando grandes prejuízos e transtornos irreparáveis para as populações ribeirinhas, urbanas e rurais dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Chapuri e Rio Branco, que são atingidos pelo Rio Acre. No Rio Purus, nós temos também os municípios de Manuel Urbano e Santa Rosa, que foram atingidos. No município de Santa Rosa, nós tivemos a destruição completa das plantações de 7 aldeias indígenas. E no Rio Iaco, a alagação desabrigou mais de 1.000 pessoas em Sena Madureira. Também já temos notícia de que há famílias desabrigadas no Rio Juruá, no outro extremo do estado do Acre. Vale ressaltar, senhor presidente, que no caso do Rio Acre, a situação é mais grave porque o Vale do Acre concentra a maior população do estado. Está ali a população da capital e de todo o Vale do Acre, municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Chapuri e Rio Branco, todos municípios diretamente atingidos pelo Rio Acre, assim como vai ser o município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, que tão logo as águas entrem em vazão, vão certamente causar transtornos também no estado do Amazonas. Vale ressaltar que, devido à rápida enchente e também a abrupta vazante ocorrida no Rio Acre em Brasiléia, esta alagação deixou um rastro de destruição tão impactante que serão necessários vários anos para repor o que a fúria das águas levou em poucos dias. Graças a Deus e a ação diligente do governador Tião Viana, da prefeita Leila Galvão e das equipes do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Nacional, graças a Deus e a essa mobilização toda da sociedade, não aconteceram mortes. Mas os danos materiais causados são incontáveis. Eu e o senador Jorge Viana, que não está aqui presente justamente porque está lá levando seu apoio a cada um dos municípios atingidos. O senador Jorge Viana esteve conosco durante todas as atividades, inclusive na sexta-feira, quando recebemos em Rio Branco a presença de 2 ministros de Estado, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e também o ministro das Cidades. Eles estiveram justamente para levar a solidariedade do governo federal, da presidenta Dilma e de todos os ministérios no sentido de contribuir para diminuir o sofrimento daquelas famílias atingidas pelas águas. Eu e o senador Jorge Viana estivemos com a prefeita Leila Galvão visitando o setor comercial da cidade de Brasiléia, que foi praticamente destruído. A prefeita Leila Galvão explicou que, devido à rapidez com que as águas invadiram a cidade, não deu tempo de retirar quase nada dos móveis, equipamentos e até alguns veículos de comerciantes, cidadãos comuns e também das repartições públicas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. Brasiléia ficou vários dias sem energia elétrica, sem sinal de telefone e sem condições até para um pedido de socorro para as autoridades do governo do estado na capital. O Banco do Brasil ficou fora do ar. Dessa forma, as pessoas não podiam nem sacar, nem passar cartão, sem luz. Os transtornos foram absolutamente impactantes na vida das pessoas. Para ter acesso ao telefone, a prefeita Leila Galvão e sua equipe tiveram que recorrer à cidade boliviana de Cobija, no departamento de Pando, de onde puderam relatar parte da tragédia para as autoridades do estado. Os transtornos individuais causados e prejuízos materiais ocorridos foram tantos que a população de Brasiléia ficou atônita. A própria prefeita, diante de tamanho impacto, ficou várias noites sem dormir, coordenando as ações de apoio às vítimas que eram atingidas em espaços públicos. Essas pessoas eram, na medida em que eram levadas para os espaços públicos de abrigo, também tiveram em alguns momentos que serem relocadas, porque até os próprios abrigos foram atingidos pelas águas. A prefeita Leila solicitou e o governador Tião Viana reconheceu o estado de calamidade pública para o município de Brasiléia, que não terá a menor capacidade de se recompor se não contar com o apoio incondicional do governo do estado e principalmente do governo federal. Por isso, é fundamental que a Comissão Nacional de Defesa Civil reconheça, confirme o mais rápido possível o estado de calamidade pública para o município de Brasiléia, porque assim talvez os procedimentos se tornem mais ágeis, mais fáceis, para exatamente poder atender melhor a população atingida. Nesse sentido, quero aqui ressaltar a ação eficiente dos técnicos da Comissão Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Defesa e do Grupo de Apoio nos Desastres Naturais, que, estando presentes e acompanhando de perto todos esses acontecimentos, têm prestado os esclarecimentos necessários para cada um dos municípios atingidos. E quando a gente fala da destruição de Brasiléia, é preciso especificar. Na realidade, a gente só consegue sentir mesmo vendo. Imagine só um pequeno comerciante que passou a vida dele para chegar a ter uma loja de eletrodomésticos, ter o seu pequeno capital, o seu patrimônio, e da noite para o dia ver tudo isso levado pelas águas. Imagine as famílias, uma família que compra um móvel, um sofá, um televisor, ou um fogão, ou uma máquina de lavar, compra a prestação em 10 prestações, em 8 prestações, e numa noite vê tudo isso levado pela água. Então, é um drama muito forte. Pelas ruas de Brasiléia, o que se vê nesse momento é um cenário de guerra, tomado pela lama e as laterais completamente lotadas de amontoados de móveis e utensílios que passam a ser inservíveis por conta dessa alagação que acabou estragando todos esses materiais. Estiquei um pouco mais sobre a situação do município de Brasiléia, porque foi o cenário mais impactante que vi, mas quero deixar claro que a alagação do Rio Acre atingiu também outros municípios, não na mesma proporção de Brasiléia, mas o município de Assis Brasil e de Chapuri também foram atingidos e ficam no mesmo Vale do Acre. E esses provavelmente não precisarão ser reconhecidos como estado de calamidade pública, uma vez que as estruturas disponibilizadas pelo governo do estado, somadas à mobilização dos gestores municipais e à comunidade, têm se mostrado suficiente para manter a situação sob relativo controle. Mas o município de Rio Branco, a capital do estado, deverá ter o estado de calamidade reconhecido devido ao grande número de famílias atingidas pelas águas. O prefeito Raimundo Angelim já decretou e o governador Tião Viana já reconheceu o estado de calamidade pública para os bairros atingidos. Precisamos que a Defesa Civil Nacional confirme o quanto antes o estado de calamidade pública para os bairros atingidos de Rio Branco, porque Rio Branco é a cidade mais populosa e concentra o maior número de problemas. Então, o maior número de pessoas atingidas, naturalmente, está na capital. E o Rio Acre atingiu em Rio Branco dezenas de bairros que ficaram completamente encobertos. Ele ficou 3,64 metros acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros. A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros. A cota de transbordamento é de 14 metros. Vejam que a alagação atingiu, no domingo, 17,64 metros. Portanto, 3,64 metros acima da cota de transbordamento. Esse nível que atingiu no domingo pela manhã se estendeu até a meia-noite e só começou a dar sinal de vazante hoje pela manhã, quando apontou às 6 da manhã 17,62 metros e ao meio-dia estava com 17,61 metros. A maior cheia do Rio Acre aconteceu em 1997, quando o Rio Acre atingiu o nível de 17,70 metros, apenas 6 centímetros a mais da marca atingida nesta alagação de 2012. Acontece que em 1997, a população de Rio Branco era de aproximadamente 240 mil habitantes, ao passo que hoje a população da capital está em torno de 340 a 350 mil habitantes. Uma população muito maior, muito mais concentrada, com muito mais bairros, e, logicamente, os transtornos causados pela enchente nesse ano de 2012 foram incomparavelmente maiores. O número de pessoas atingidas pela enchente em Rio Branco já ultrapassou a 100 mil pessoas, com 24.159 imóveis atingidos. A maioria dessas pessoas está em casa de parente, mas há um total de 1.646 famílias que estão alojadas em abrigos, atendidos pelo governo do Estado. Vale ressaltar que o governo está dando as estruturas tanto para as pessoas que estão nos abrigos, quanto aquelas que tiveram que ser levadas para casa de parente, porque na medida em que aumenta a demanda, também há uma necessidade de prover essas famílias das condições de alimentação, de água potável, e isso tudo, o governo do Estado, as prefeituras, com apoio do governo federal e da Defesa Civil Nacional, estão procurando prover todas as famílias dessa assistência básica, mínima, indispensável. Agora, quando o número, a esses números de Rio Branco são somados os números do interior do Estado, a população atingida pelos rios alagados do Acre, já chega a 130 mil pessoas. Na contagem de domingo à tarde, esse número exato apresentado pela Defesa Civil era de 127.837 pessoas atingidas pelas cheias do rio Acre, Purus, Iaco, nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manuel Rubano e Sena Madureira. A cidade de Sena Madureira, banhada pelo rio Acre, e tem como afluentes os rios Caeté e Macauã, também sofre com alagação. Eu estive pessoalmente com o governador Tião Viana e a equipe da Comissão Nacional de Defesa Civil, visitando algumas áreas alagadas e um dos abrigos para onde foram deslocadas 130 famílias no sábado pela manhã. O prefeito Nilson Areal, em parceria com o governo do Estado e a Comissão de Defesa Civil, faz a distribuição dos alimentos e da água mineral para as famílias atingidas. Há toda uma mobilização acontecendo também em Sena Madureira. Em Manuel Rubano, a situação está mais sob controle. Todas as famílias atingidas foram abrigadas pelo prefeito Chico Mendes e a equipe da Defesa Civil. Em Cruzeiro do Sul também há um número de famílias desabrigadas e algumas delas sendo atendidas em abrigos. Eu quero dizer também que outro transtorno causado em Rio Branco, que é muito sentido pela população, é porque, devido à alagação, tem que se desligar a luz. Em 15% da cidade de Rio Branco, a energia elétrica foi cortada, foi interrompida. A medida foi adotada pela Eletrobras, Acre, por medida de segurança e foi ratificada pelo Ministério Público Estadual, que também concedeu coletiva à imprensa comunicando o apoio à decisão. Inclusive, lamentavelmente, tivemos a morte de um jovem de 19 anos, Alan Felipe Marinho, que atuava como voluntário na ajuda aos alagados e sofreu um choque elétrico por conta da imprudência de pessoas que quiseram se contrapor à orientação da Eletrobras e acabaram ligando fios elétricos e acabou vitimando esse jovem, que a gente lamenta muito o ocorrido, principalmente porque ele estava trabalhando. O Alan era um garoto de muito, muito boa querência no meio da sua família, no meio de seus amigos, e acabou vítima de um choque elétrico causado pela imprudência de pessoas incautas. O governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco têm mobilizado todos os recursos humanos e materiais para atender as vítimas desse grave desastre natural que vem ocorrendo em todo o Estado. Além disso, tem contado com o apoio do governo federal, diversas instituições, mas principalmente de inúmeros cidadãos acrianos que têm se colocado à disposição, tanto pessoa física quanto pequenos comerciantes, pessoas que possuem barcos, carros, caminhões, têm se colocado à disposição. São 350 voluntários somente no Corpo de Bombeiros atuando na parte operacional da retirada de famílias em Rio Branco. Mais 36 pessoas estão atuando na entrega de alimentos e água para pessoas que permanecem nas casas atingidas. O governo federal mantém 5 pessoas da Defesa Civil Nacional, 73 homens do Corpo de Bombeiro da Força Nacional, 25 pessoas da Força Nacional SUS, 788 homens do Exército e 16 homens da Aeronáutica, além de um grande número de carros, caminhões e barcos mobilizados. Contamos também com o apoio de 2 helicópteros do Exército, 1 helicóptero do IBAMA e 1 avião Caravan. O governador Tião Viana e o coordenador estadual da Defesa Civil, o vice-governador César Messias, têm se desdobrado de todas as formas para garantir o envio das cestas básicas de alimentação e a água potável para todas as famílias atingidas em todos os municípios. E vale ressaltar que nós temos também vizinhos da Bolívia e do Peru que estão atingidos pelo Rio Acre, e essas famílias também receberam ajuda do governo do Acre em termos de alimentação e de água potável. Contamos com apoio incondicional da equipe do Corpo de Bombeiros e do Exército, que já tem se desdobrado com seus revezamentos, mas garantido plenamente o trabalho de atendimento às vítimas. Vale ressaltar sempre que essa mobilização é no sentido de diminuir o sofrimento das pessoas, porque o transtorno está lá presente só no fato da pessoa ter que deixar sua casa, seus pertences, isso tudo é muito transtorno. Agora quero fazer uma alerta final a pedido do prefeito Raimundo Angelim, da capital Rio Branco. É o alerta para a vazante do Rio Acre, porque vai acontecer essa vazante, e certamente os transtornos serão multiplicados por muitos, por causa principalmente do risco que a gente corre com a propagação de epidemias, os riscos à saúde pública. A gente tem, então, tem que manter essa mobilização. E o prefeito Raimundo Angelim fez um apelo no sentido de que a mobilização continue. Por quê? Porque as pessoas pensam que a mobilização só deve acontecer no momento em que está alagado. Quando as águas abaixam, pensa-se que o problema está resolvido, mas não. Quando ocorre a vazante, tem que haver uma mobilização tão grande quanto, no sentido de fazer com que as famílias sejam devolvidas às suas casas. Para que elas sejam devolvidas às suas casas, há que se fazer uma desinfecção das ruas, das casas, e isso requer uma mobilização tão grande quanto a mobilização feita para trazer essas famílias às áreas de abrigo. abrigo. Então, nesse sentido, é fundamental que as pessoas todas, as instituições, os órgãos que estão colaborando nesse processo de atendimento às vítimas da alagação no Acre, se mantenham mobilizadas. E, por último, eu quero dizer que há duas contas bancárias para receber a contribuição das pessoas de bom coração, de espírito solidário, que queiram ajudar as famílias atingidas pela enchente no estado do Acre. Uma das contas será administrada pela Diocese de Rio Branco, que é a conta número 100.000-4 da agência 0071X do Banco do Brasil. E a outra conta é uma conta na Caixa Econômica Federal, que vai ser administrada por um conselho de igrejas evangélicas. E o governador Tião Viana fez questão de dizer que toda a contribuição, ele quer que realmente seja administrada diretamente pelas igrejas, que não precise passar pelo Estado, exatamente para evitar qualquer mal-entendido em relação à aplicação desses recursos. E, finalmente, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido especial aqui, primeiro, que pudesse ser publicado na íntegra esse pronunciamento, e, em segundo, eu queria fazer um apelo à equipe de comunicação aqui do Senado, do Jornal do Senado, do site do Senado, para que possam postar as fotografias da situação vivida hoje pela população atingida pela enchente do Rio Acre, do Rio Purus, do Rio Iaco, de tal maneira que a gente possa também ter a solidariedade do povo brasileiro, que é um povo solidário e certamente vai estar atento e disposto a ajudar o povo do Acre. Então, eu pediria uma atenção especial da equipe de comunicação do Senado. Eu pediria uma atenção especial da equipe de comunicação do Senado para que pudessem também postar essas fotos juntamente com esse conteúdo, para que a gente possa levar o conhecimento do maior número possível de pessoas desse sofrimento que a população do Acre está vivendo nesse momento. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância no tempo.